Charlie 20 é a 12285. Informar o deslocamento para a visita da Patrulha Maria da Penha. Positivo?
Ah, quer ali?
A comunicação pelo rádio da Brigada Militar informa: a Patrulha Maria da Penha está em deslocamento para visitar uma vítima de violência doméstica. Nós acompanhamos uma manhã inteira de trabalho da patrulha do 20º Batalhão de Polícia Militar na Zona Norte de Porto Alegre e também o trabalho da Polícia Civil no combate a esse tipo de crime. Nesse dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha, que busca frear a violência contra a mulher no Brasil, completa 16 anos.
8h44 dessa manhã de quinta-feira, estamos fazendo a nossa primeira parada. É um local bem arborizado aqui na Zona Norte de Porto Alegre, em frente a um parque, uma rua que não é asfaltada, uma rua de pedras, e estamos chegando para acompanhar a primeira visita da Brigada Militar da Patrulha Maria da Penha a uma vítima de violência doméstica.
Como que teve a ocorrência, ver se tá tudo bem, se depois de ontem ele voltou, tinha como voltar, te procurou.
Essa voz é da soldado Josiane Seplac, que estava trabalhando em dupla com o soldado Giliard Bittencourt quando nós acompanhamos o trabalho. A Patrulha Maria da Penha da Brigada fiscaliza o cumprimento de medidas protetivas. A medida prevê o afastamento e a proibição de comunicação entre a vítima e o ex-companheiro, e os policiais passam de casa em casa para falar com as vítimas e saber se as determinações estão sendo cumpridas. Essa primeira mulher que nós visitamos tem 35 anos e tem recebido visitas frequentes da patrulha. Depois de um relacionamento de 9 anos e de uma filha, ela se separou há um ano, mas desde então tenta se sentir livre de verdade. Isso porque depois da separação, ele começou a fazer ligações sem parar, mandar mensagens e fazer ameaças.
O encorajamento de assumir que eu estava sendo vítima de violência. Porque a violência verbal, a violência que é implícita, né? Assim, que é uma violência sutil.
Psicológica, de
psicológica,
manipulação.
Isso, de manipular, de amedrontar. Eu percebi que eu sempre vivenciei e eu não tinha condições de encarar aquilo ali.
Uhum.
Assim, eu não conseguia reconhecer. E daí a vítima vai se acostumando com aquilo ali. Ela vai lidando com aquilo ali de uma forma como se aquilo fosse natural. E não é. Ela vai perdendo a autonomia. Ela vai se anulando, se anulando, se anulando.
Essa primeira ocorrência tu registrou quando?
Foi em abril.
Desse ano?
Desse ano.
Uhum. E já com o pedido de protetiva?
Já com o pedido de protetiva, porque eu tinha ameaça de que ele me ligava de madrugada, dizendo assim, eu vou te degolar, eu vou te matar. Tu tá sendo negligente com a nossa filha, tu não atende o telefone.
Ela também já foi vítima de violência física e teme pelo que pode acontecer. Por isso é acompanhada de perto pela patrulha. No primeiro semestre de 2022, 60.632 medidas protetivas foram concedidas para mulheres aqui no estado, o que equivale a uma média de 335 por dia, conforme a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado. Implementada em 2012 no Rio Grande do Sul, a Patrulha Maria da Penha está presente em 114 cidades. No primeiro semestre, 11.866 vítimas com pedido de medida protetiva foram cadastradas, sendo que 8.860 mulheres estão sendo acompanhadas. Foram mais de 29 mil fiscalizações e 65 prisões por descumprimento da medida. Responsável pela patrulha no 20º Batalhão, o tenente Daniel da Silva Bonifácio reforça a necessidade da fiscalização e das denúncias.
Violência doméstica ela é um crime que é difícil combate pelo poder público, porque ele acontece no âmbito familiar. É um crime invisível. No momento que começam mais denúncias a partir da própria vítima, a partir de familiares, vizinhos, esse agressor ele deixa de ser invisível ao poder público e passa a ser reconhecido como agressor.
Somente em Porto Alegre, 7 prisões e mais de 6 mil fiscalizações foram feitas no primeiro semestre. 885 vítimas seguem sendo visitadas pela patrulha.
9h31, viatura da Brigada Militar está fazendo a segunda parada do dia. É uma rua aqui na zona norte de Porto Alegre, uma rua até um pouco estreita, asfaltada, a rua principalmente composta por casas. Os policiais estão descendo nesse momento da viatura. Enquanto nós vínhamos para cá, as pessoas que passavam pela rua já iam avisando: olha o carro da Brigada Militar, olha a viatura, olha a Rádio Gaúcha. Então as pessoas já estão atentas a essa movimentação da polícia e já foram verificando que nós estávamos chegando por aqui.
A gente queria ver como é que tá, se tá tudo bem, se ele tá respeitando.
Sim. Não, tá muito bom.
Essa mulher também é acompanhada pela patrulha. A jovem de 24 anos teve um relacionamento de 5 anos com um ex-companheiro e tem um filho pequeno com ele. Ela conta que as agressões físicas e psicológicas estiveram presentes desde o início da gravidez e mesmo depois de ela dar à luz o menino.
Então, quando eu não calava minha boca, ele já vinha com as agressões, né? Foi desde então, e eu terminava e sempre acabava voltando, porque além de tudo, ele mexia muito com o meu psicológico, né? Ele falava muito sobre o filho, que eu estaria perdendo a minha família, que daqui uns 10, 15 anos eu ia olhar pra trás e iria me arrepender da decisão que eu tava tomando, e eu sempre acabava cedendo. Até que da última vez, a última separação, ele me agrediu com meu filho no colo. E eu parei pra pensar que sempre voltava pensando na família, no filho. Só que meu filho, vivendo naquele ambiente que ele tava vivendo, não tava bom pra ele.
E aí, depois da separação, em fevereiro, o que que ele começou a fazer, assim, depois que você...
Ele não aceitou a separação, porque daí foi onde ele viu que era de verdade mesmo, né? Vivia atrás de mim, ameaçando. Ele ficava parado lá no início daquela lomba lá, com o carro de frente pra cá, vendo se eu ia sair. Sempre quando eu saía, ele seguia o Uber, onde eu tava, parava, daí começou a me incomodar. Sempre assim. Ele foi chamado no fórum e foi onde ele viu que foi de verdade. E foi onde ele mandou áudio pro meu pai, né? Aquele áudio bem pesado.
Dizendo que é pro teu pai.
Dizendo que ia botar fogo em mim, no meu estabelecimento, que eu nunca mais ia trabalhar.
Quando ela assumiu um novo relacionamento, o ex-companheiro chegou a quebrar o carro do namorado, furou os pneus e, inclusive, ameaçou ele de morte. Em junho, deixou de procurar a jovem depois de ter sido chamado para depor.
E como é que tá a tua vida agora?
Tá muito boa. Claro, eu tenho medo, mas eu tô conseguindo ficar mais leve. Antes eu não conseguia dormir de noite, tipo, eu escutava algum barulhinho, eu já dava um pulo da cama, porque muitas vezes ele invadia a minha casa, né? Pra ver se eu tava em casa dormindo, botava a lanterna, assim, abria a janela. Então qualquer barulhinho, e hoje já não, eu tô conseguindo dormir a noite inteira, me levantar de manhã pra trabalhar. Tá bem de boa.
E olha só, do ponto de vista, assim, eu sou mulher, né, tu também, quão importante é vir uma policial assim?
A gente se sente mais segura, né, porque a gente se entende, e muitas vezes ela se colocou no meu lugar,
sim,
né? A gente conversava, maior apoio, assim, sabe? Me sentia acolhida de verdade. Porque pode ser uma coisa tão simples, né? Mas quando a pessoa se entende, se coloca no lugar, porque, enfim, é mulher, né? A gente se sente muito melhor.
E é sempre tudo aí que desce, né? Geralmente, porque eu vi que tem um colega, mas em geral quem faz a conversa é tu.
Isso, normalmente a preferência é mais eu, porque como a mulher, ela, às vezes, ela se sente mais segura, pra poder ficar mais, se abrir e contar mais... ter mais privacidade, entendeu? Mais com se abrir com outra mulher. Aí o policial o masculino, ele desce, ele fica perto, mas ele não fica muito próximo para não atrapalhar a conversa.
Mulheres que tenham vivido ou que estejam vivendo episódios de violência devem procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência e, a partir disso, fazer com que os agressores sejam investigados. Em Porto Alegre, o registro pode ser feito em qualquer delegacia, mas existe uma especializada nesse tipo de atendimento, a Delegacia da Mulher, que fica no bairro Azenha, na mesma quadra do Palácio da Polícia. O local tem várias fotos de mulheres, tem cartazes indicando a oferta de absorventes e de fraldas, e inclusive, em uma das salas internas, é possível ler na parede uma inscrição que diz assim: "Onde não puderes amar, não te demores." Quando a gente esteve no local, havia uma grande demanda por atendimento.
Agora, às 4 horas da tarde, a gente notou bastante movimento aqui na Delegacia da Mulher. São 20 cadeiras, praticamente todas ocupadas, e muitas mulheres, né, aguardando atendimento. Roberta, tu que trabalha aqui, né, todos os dias e faz o atendimento, aquele primeiro atendimento ali no balcão, esse movimento agora é um dia normal, é um dia com mais movimento, é sempre muita gente buscando atendimento aqui na delegacia?
Nas últimas 2 semanas, assim, nós notamos que vem crescendo o número de mulheres procurando a delegacia, mas não assim como hoje. Hoje realmente está um movimento assim, eu estou aqui há 4 meses, né, e um dia como hoje, assim, eu nunca tinha visto. É um movimento bem intenso mesmo.
E que tipos de casos que estão chegando, assim, né? Sem identificar, claro, as vítimas, mas que tipos de casos e que tipos de atendimentos elas procuram, assim?
A maioria é ameaça. Ameaça é agressão física, né, claro, mas o medo das ameaças. Porque como nessas últimas semanas ocorreram muitos feminicídios, né, tá sendo muito notificado, coisas que elas não viriam normalmente estão vindo agora.
A Roberta Borba é estagiária de serviço social e faz a primeira abordagem a vítimas na Delegacia da Mulher, feita sempre por profissionais da área. Elas acolhem as mulheres e ajudam no preenchimento de 2 fichas. A primeira esclarece o motivo de estarem ali. E a segunda é uma avaliação de risco, como explica a delegada Cristiane Ramos, da Delegacia da Mulher da capital e diretora da Divisão de Proteção à Mulher aqui no estado.
O formulário é um documento do CNJ, é uma política de análise do comportamento da vítima e do agressor, né? Porque a mulher vem aqui registrar, por exemplo, que ele insultou ela hoje de manhã, mas ela tem uma carga de relacionamento agressivo com essa pessoa. E aí quando ela começa a responder tudo o que aconteceu nos últimos anos daquele relacionamento, meses ou semanas. E aí ali a gente consegue identificar o ciclo de violência andando. Com esse formulário, ela vai organizando a cabeça dela e muitas vezes só naquele momento ela se dá conta da gravidade do que ela está passando.
Sim, aí dá para identificar, por exemplo, essa pessoa que está muito vulnerável não pode nem voltar para casa.
Isso. Porque
senão, é isso, essa é a ideia.
Tem um monte de perguntas sobre o histórico de violência. Ah, o agressor já ameaçou você a algum familiar? Já praticou uma dessas agressões? Queimadura, enforcamento, essas coisas demonstram o quão perigoso ele é, né? Pega uns assim que a mulher preenche do início ao fim.
Queimadura, enforcamento, sufocamento, tiro, afogamento, são várias possibilidades, né?
Já obrigou a ter relações sexuais com você, demonstra ciúmes excessivos, controla a sua vida. Esse item 6 aqui. Aqui já cabe uma violência psicológica, ó. Isso aqui é bem comum elas marcarem, se não for minha não vai ceder mais de ninguém. Perseguição, vigia.
As ocorrências são registradas pelos policiais em salas reservadas. Normalmente são 4 policiais trabalhando, mas o número pode variar. Quando estivemos lá, eram 3, sendo 2 mulheres e 1 homem, além das profissionais da assistência social e do delegado, que durante o dia fica presencialmente em outra delegacia. Uma das pessoas que buscou o registro de ocorrência foi uma jovem de 27 anos, que queria medida protetiva. Ela viveu 7 anos de relacionamento e mais 5 entre idas e vindas até conseguir se separar. Mas as importunações aconteciam antes e também depois da separação.
E aí quando eu comecei, voltei a estudar, eu voltei a andar com pessoas da minha idade, comecei a querer sair, viver. E eu vi que aí ele já não gostou mais, assim. Então ele começou a me prender mais, a dramatizar mais a situação dele, fazer com que eu ficasse mais tempo presa em casa. Chegou um momento que eu não tinha mais amigas e quando é triste, chega a ser humilhante falar isso, mas chegou períodos assim que eu dizia assim pra ele, eu posso ir em tal lugar. A gente já foi e voltou várias vezes, só que de alguma forma ele sempre fez com que eu acabasse voltando. Quando eu voltava trancada numa casa, sendo mandada, tendo a satisfação de tudo que eu fazia. E aí depois de um tempo veio meu filho ainda, que aí pesou mais pra mim, porque eu pensava assim, cara, como é que... Desculpa, gente. Eu vi assim, cara, como é que o meu filho, sabe? Eu sou uma mulher, eu tô criando ele pro mundo. Como é que ele vai crescer numa casa vendo o pai dele tratar a mãe dele dessa forma? Ele vai achar normal e ele vai ser um homem assim quando ele crescer, porque o pai dele foi assim, entendeu? E a essência fica pras pessoas e não é isso que eu quero passar pro meu filho, entendeu? Eu quero que ele seja um homem, que ele se orgulhe do homem que ele é, que ele possa olhar para outros homens e dizer assim, bah, cara, isso não se faz, sabe? Um homem de verdade não é isso.
Ela conta que já foi ameaçada de morte várias vezes e que a lembrança que mais dói é a da vez em que foi agredida na frente da mãe e na frente do filho.
Foi uma coisa que eu nunca imaginei que ele fosse fazer, realmente.
E o teu filho, ele agrediu tua mãe, não?
Não, mas o meu filho viu. A minha mãe também viu. E foi muito triste porque o meu queixo foi cortado, assim, na hora. O meu filho viu e ele dizia assim, dodói, mamãe, papai. Aquilo ali pra mim me matou, gente. Vocês não têm noção, assim. É horrível, sabe? Horrível. Tu vê teu filho vendo que tu foi agredida. E ali eu parei e pensei assim, cara, o mais triste é que o amor dele de pai não tá acima daquela coisa que ele tem sobre mim, aquela coisa que ele tem de poder, sabe?
Hoje o Rio Grande do Sul conta com 23 delegacias da mulher, sendo que apenas a de Porto Alegre funciona 24 horas. Em 52 cidades, existem as chamadas Salas das Margaridas, que são espaços com atendimento humanizado e que funcionam em delegacias de pronto atendimento. A polícia espera aumentar o número de salas esse ano, já que mais de 200 policiais foram capacitados recentemente. E a ideia é também oferecer capacitação a policiais de outras delegacias de Porto Alegre, o que já foi feito na Lomba do Pinheiro, devido à alta demanda de mulheres vítimas de violência. Quem trabalha no enfrentamento à violência doméstica concorda que a Lei Maria da Penha não fica só no papel, e é, de fato, colocado em prática. Dentre as grandes conquistas estão as medidas protetivas e também a prisão por descumprimento das medidas, além do acréscimo recente de outros crimes, como, por exemplo, a violência psicológica. No entanto, há pontos a serem melhorados. À frente da Promotoria de Justiça Especializada de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre, o promotor Marcelo Rias defende uma melhor estruturação da rede.
Quando tu compara Porto Alegre e algumas cidades do interior, Porto Alegre então tem um sistema melhor, inclusive na saúde pública, né? Mais postos de atendimento, tem CAPS, CAPS AD, né? CAPS Atenção Psicossocial, CAPS AD Álcool Drogas, tu consegue encaminhar. Tu tem o Sistema Único de Assistência Social mais estruturado, uma Secretaria de Desenvolvimento Social, casas de abrigo. Então, o que, que eu vejo? O problema começa quando tu vai pro interior. E hoje a gente tem visto os casos, assim, empiricamente, né? Que a gente tem visto muitas mortes, né? De mulheres, feminicídios no interior, né? Então teria que se verificar, essa cidade tem essa rede estruturada?
Dirigente do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado, Tatiana Cosby concorda com a necessidade de melhora da rede de acolhimento e acrescenta ainda a necessidade de que haja meios para que as mulheres possam se libertar dos seus agressores.
Mulher chega na delegacia da mulher, muitas vezes com os filhos, porque sai de casa e carrega os filhos junto. Não tem dinheiro, depende economicamente do agressor para sobreviver. E aí ela faz ali o registro policial e ela começa a ter que peregrinar por toda a rede. Ela tem que peregrinar atrás da Defensoria Pública para que entre com uma ação de alimentos, que não vai tramitar na vara de violência doméstica, que vai tramitar com outro juiz para conseguir uma pensão, enfim. E até lá, como é que ela come, como é que ela alimenta os filhos dela? Ela acaba optando em voltar para casa. Essa mulher não tem capacitação para o trabalho, não há uma preocupação em capacitar essas mulheres para o mercado de trabalho. Então ela também fica dependendo economicamente do agressor.
E por fim, existe um ponto essencial, reforçado por todos que atuam no combate à violência doméstica: a mudança da sociedade. Só assim é possível evitar que novas mulheres sejam vítimas de violência. É o que reforça a juíza corregedora Thaís Culau de Barros, que está à frente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado.
Eu acredito que o maior avanço, ele vem da educação. Nós precisamos mudar a nossa cultura machista, nós precisamos mudar essa cultura de desigualdade e que muitas vezes aceita a violência ou não reconhece a violência psicológica como uma violência, para que a gente possa mudar esses números. Então, acho que a conscientização e a educação é a forma pela qual a gente pode e modificando esses números.
Se você for vítima de violência ou conhecer alguma mulher nessa situação, denuncie. Se a violência estiver acontecendo no momento, ligue imediatamente para o telefone 190 da Brigada Militar, que atende 24 horas por dia em todo o estado. Se a violência já aconteceu, é importante fazer o registro na Polícia Civil, que também tem um WhatsApp para atendimento aqui no estado. O número é 051-98-444-0606. Para comunicar casos de violência contra a mulher, também é possível ligar para o telefone 180 do Governo Federal ou contatar o Disque Denúncia pelo 181. Além disso, há os Centros de Referência da Mulher, Delegacias Especializadas, Defensoria Pública e Promotoria de Justiça, inclusive online, pelo site do Ministério Público. O relato completo pode ser conferido em GZH, com mais detalhes e com imagens captadas por Lauro Alves e André Ávila. A reportagem foi produzida por Bibiana Dil e tem edição de áudio de Guilherme Vivian.